Alentejo, Clima Escassez Hídrica, o programa dedicado aos grandes desafios da água e clima no Alentejo. Uma iniciativa promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, para ouvir na última quinta-feira de cada mês, pelas 18 horas, na Rádio Pax, e com repetição ao domingo, pelas 11h10.
Muito boa tarde. Abrimos agora espaço na antena da Rádio Pax para um programa da responsabilidade da Associação de Defesa do Património de Mértola, a ADPM. O programa de hoje marca o arranque de um ciclo de 12 programas que pode ouvir mensalmente na última quinta-feira de cada mês. Alentejo, clima e escassez hídrica é o tema em análise neste primeiro programa e é também o nome de um projeto promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Associação de Defesa do Património de Mértola. Hoje, com a ajuda de especialistas na matéria que passo a apresentar já de seguida, vamos abordar a problemática deste projeto e abordar os desafios regionais no que diz respeito às alterações climáticas e escassez hídrica. Nesta conversa são nossos convidados André Matoso, diretor da Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, um departamento regional da Agência Portuguesa do Ambiente, e Afonso Duol, especialista em questões da água e do clima da Associação Natureza Portugal, representante do World Wide Fund em Portugal, uma organização global independente de conservação da natureza. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela vossa presença. Começamos por si, André. O que é que define um cenário de seca e uma situação de escassez hídrica?
Ora bem, muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco. De facto, muitas vezes confunde-se o termo, o conceito de seca e de escassez hídrica. A ausência prolongada de precipitação, portanto de chuva, por estarmos muito tempo, que é o que acontece este ano, desde 2021, não é necessariamente, não corresponde necessariamente a uma situação de seca. Isto porque, se por exemplo anteriormente tivermos o solo com bastante umidade, tivermos armazenamento de água, não podemos só por não chover dizer que estamos em seca. As secas são de facto catástrofes naturais, podemos assim dizer, muito características e diferentes outros tipos de catástrofes. Geralmente é percepcionada, sentida pelas pessoas como uma situação transitória, períodos mais ou menos longos de reduzida precipitação, ou mesmo nula, e que tem repercussões depois negativas nos ecossistemas e nas atividades socioeconómicas, sobretudo. Mas também não existe uma definição muito rigorosa, ou melhor, podemos encontrar muitas definições para isso, mas rigorosa e universal, e de regiões para regiões, de países para países, é percepcionada de modo diferente. Mas nós, em Portugal, pelo menos temos os conceitos, não lhe chamo de definições, mas o sentido da seca meteorológica, da seca agrícola ou agrometeorológica e também a seca hidrológica. Podem coexistir todas ou podem ser consideradas individualmente. A seca meteorológica, eu termino, era só para correr esta definição, ou estas ideias, estes conceitos. A seca meteorológica, dizia eu, é aquela que está sobretudo associada à não ocorrência ou muito baixa precipitação em desvio em relação à média. Por exemplo, se quisermos ter presente em janeiro deste ano, de 2022, em Beja, em média, numa série longa de muitos anos, choveria em média 74 milímetros. Pois bem, em 2022 choveram 3,6. Portanto, isto dá nota do que é, neste caso, a diminuição drástica de precipitação atmosférica, portanto, em relação ao valor normal, a tal média, como eu dizia. A seca meteorológica deve ser considerada como dependente da região em que estamos. No norte do país também, se eu falar em seca, e habitualmente nos anos passados não era costume, lá está, para aquelas regiões, para aqueles territórios, a situação atual, o recente, é de seca. E portanto, para terminar, só, portanto, a seca agrícola é aquela, como o próprio nome indica, diz que é a falta de água disponível para, no solo e disponível para as atividades culturais de agrícolas. E seca hidrológica, por fim, associada ao estado de armazenamento das albufeiras, das lagoas, dos lagos, dos aquíferos, portanto, dos reservatórios subterrâneos de água, das linhas de água em geral, e bem como também a diminuição da água no solo. Esta a seca hidrológica geralmente está desfasada da meteorológica, é fácil entender mesmo para quem não seja especialista, ou seja, deixou de chover muitos meses, muitas semanas, muitos anos, e obviamente que isso vai se ressentir naquilo que é a escorrência da água ou o armazenamento da água, e portanto estes são os conceitos de seca. A escassez, e termino já, é de facto a carência de recursos hídricos disponíveis. Ou seja, de facto, regiões como o sul, zonas mediterrânicas, e o Afonso Duó, que eu aproveito para saudar, é um especialista e tem muita experiência profissional nas zonas mediterrânicas, mas só estou a dar este exemplo, onde o sul do país e o Alentejo em particular se situa, são zonas em que a disponibilidade de recursos hídricos, ou seja, a queda de água, a precipitação, é francamente menor, normalmente. E, portanto, a inexistência de recursos hídricos naturais suficientes para satisfazer a procura de uma região é que nos mede a escassez hídrica, ou seja, se nós precisarmos, se quisermos consumir muita água e ela não estiver disponível, há uma escassez, há uma falta, é como nós quisermos gastar muito dinheiro e não a tivermos das nosso proveito, é uma escassez de dinheiro neste caso, portanto podemos encontrar aqui um paralelismo.
Essa analogia. Afonso, relativamente aqui à seca e à escassez hídrica, em particular aqui na região Alentejo, o que é que nos espera no futuro, tendo em conta o impacto das alterações climáticas?
Sim, boa tarde. Os cenários que nós conhecemos neste momento apontam claramente para um aumento da temperatura que é, enfim, global, é de facto como a todas as regiões do planeta. Depois a variação da precipitação tem tendências mais oscilantes e variam de partes do globo para outras. Mas na região mediterrânica quase todos os cenários apontam para uma redução da precipitação, que aliás nós empiricamente temos vindo a verificar ao longo dos últimos 30 anos. Portanto, as médias que nós fazemos meteorológicas são geralmente baseadas naquilo que se chama normais de pelo menos 30 anos e temos vindo a reparar que, de facto, o último período de 30 anos é de longe o mais seco desde que temos registros, em particular na parte sul do país.
Uhum. Afonso, atualmente que pressões existem sobre as massas de água na região? Se bem que já foi aqui um bocadinho aflorado pelo...
Pois, as pressões vêm justamente do conceito de escassez que o André estava a referir, ou seja, deste balanço entre oferta e procura. E temos duas faces da moeda que não ajudam. Uma, o facto da oferta, ou seja, a precipitação, estar com uma tendência de redução, e mais agravado ainda é o facto da procura continuar a aumentar muito, por via do dinamismo dos mercados agrícolas e da produção agrícola. Portanto, há um apetite crescente pelo regadio e pela transição para uma agricultura de regadio, que obviamente utiliza muita água. Há também a pressão do abastecimento urbano, que se alargou, felizmente, a quase toda a população, industrial, turístico. Portanto, todos estes usos exercem mais procura. A oferta não é maior, pelo contrário. Temos um problema de escassez crónico, de facto, na maior parte do sul do país.
Uhum. E sendo a água, Afonso, um recurso escasso, que medidas devem ser adotadas para combater a seca e aumentar aqui a resiliência às alterações climáticas a diferentes escalas, municipal, bacia hidrográfica, nacional?
Como o André disse, a seca é uma catástrofe natural, na verdade, mas com uma especificidade muito própria, não é? Muito dilatada no tempo, sem um princípio e um fim muito definidos. Eu diria que a palavra-chave é, tal como já percebemos para a energia, temos que perceber também para a água. Eficiência, eficiência, eficiência. Garantir o uso eficiente da água, a redução das perdas nas redes de distribuição e de abastecimento. Essa é, digamos, a pedra angular.
E como é que isso se faz?
Isto faz-se com a substituição de redes, por exemplo, que são mais antigas, faz-se com os hábitos de todos nós, quer como cidadãos em casa, quer como agricultores ou como, enfim, atores económicos nas atividades que fazemos, de reduzir o mais possível a água que utilizamos, sermos eficientes, sermos parcimoniosos na utilização
temos
da água.
Temos todos que participar neste processo.
Temos todos, porque é de facto uma questão transversal e temos que perceber também que nós já fizemos praticamente a regulação possível dos recursos que temos naturais. Portanto, não é possível construir muito mais barragens, não é possível criar novos reservatórios, não vamos conseguir fazer chover mais, no fundo. Não é?
André, quais são as consequências a vários níveis, económicas, sociais, ambientais e também para a saúde humana, derivadas da escassez hídrica e da seca que já se vivem aqui no Alentejo? Quais são também os setores mais vulneráveis, na sua opinião?
Convém às vezes também relativizar isto é, ter noção do seguinte: se há região também do país que há muitos séculos, podemos dizer assim, se habituou estruturalmente estar a enfrentar, a estar adaptada e enfrentar situações de escassez hídrica, é nomeadamente o Baixo Alentejo ou o Alentejo. Desde os povos que vieram para esta região se adaptaram e o homem aqui teve um papel importante de se adaptar às condições, e portanto estou mesmo a falar de épocas históricas. O que é que eu quero dizer com isto? Se calhar é uma região que já, até do ponto de vista cultural, assimilou muito bem o facto da precipitação ser escassa, ser marcada no tempo, ou seja, desde séculos se sabe que no verão não chove, quando chove são trovoadas, mas não é um período de chuva. Onde é que eu quero chegar? Que de facto as consequências decorrem do acentuar, do agravamento desta situação, como o Afonso também referiu. Os cenários, não são cenários, as projeções, aquilo que se conhece muito bem, com cada vez mais robustez, do que vai ser certamente o futuro que vai atingir estas regiões, são, por exemplo, o aumento de temperatura, ainda mais ondas de calor. E, portanto, isso sim vai ter grandes consequências, desde logo ao nível da saúde das populações, potencialmente, estamos a falar, e tem que haver, na linha daquelas medidas que falávamos também há pouco, adaptação dos territórios, ao nível local, ao nível dos aglomerados urbanos, por exemplo, encontrar estratégias para as pessoas se sentirem menos afetadas pelo aumento da temperatura, com, por exemplo, portanto, vai haver ilhas de calor nos centros urbanos e importa haver também medidas contra isso. Espaços verdes com espécies adaptadas à região, ou seja, eu saí hoje de Évora para vir para aqui, para Beja, para a rádio.
E deparou-se com falta de espaços verdes.
Não vi espaços relevados a regar. Portanto, não faz sentido nenhum. Mas se fosse no verão, muitas vezes vê-se. Estou a falar de Évora, em Beja não reparei, não verifiquei isso. Portanto, aqui está algo que é importante criar manchas verdes de proteção. Depois tem outras repercussões de captação de CO2, etc. Mas para amenizar o clima, isto está estudado em muitos países, são estratégias, são medidas para adotar. Do ponto de vista das atividades socioeconómicas, esta é uma região deprimida do ponto de vista económico e populacional, mas ninguém quer que esta região desapareça, afunde em termos de atividade económica, e se, portanto, o que se pretende é manter ou até melhorar a atividade económica, tem de facto a ver aqui uma aposta no uso eficiente da água, ou seja, com menos água podermos alcançar os mesmos objetivos. E isto com práticas culturais adequadas, com a escolha de espécies adaptadas à escassez hídrica, porque já, por exemplo, no Algarve, a cultura da alfarroba, que durante anos foi declinando, nos últimos 3, 4 anos, ela está a um preço elevadíssimo, ou seja, para os produtores é muito bom, está-se a vender a 50 euros a arroba de alfarroba. Isto é para dar um exemplo de que a aposta em culturas que eram historicamente, que foram trazidas para estes territórios e foram sendo abandonadas, são exemplos que eu estou a dar de estratégias para acomodar este fluxo que estamos a viver de agravamento da situação e portanto podermos adaptarmos e tirar, e portanto aproveitar como uma oportunidade e podermos ser mais resilientes e sobreviver no fundo.
E pegando nessa sua ideia, e para terminar, que este tempo passa a correr, por fim, aqui sensibilizar, e pedir um minuto a cada um, e consciencializar para quem nos está a ouvir, para o facto que se trata de um problema, como já falámos aqui há pouco, Afonso, que é de todos.
É de facto de todos, como dizia, porque nós, quer como cidadãos, temos sempre aquele exemplo da água que usamos no duche, de lavar dentes, por aí fora, são pequenos contributos, são ínfimos, mas esses pequenos contributos todos somados fazem a diferença, além de que mudam de facto a nossa consciência perante os grandes usos e os grandes utilizadores da água, nomeadamente na agricultura, que também os agricultores são cidadãos e também eles lavam os dentes e por aí fora. Portanto, é preciso de facto criar essa consciência. Como eu dizia de início, parece-me que é um caminho que nós trilhámos bem em relação à energia, mais ou menos assimilámos essa questão da eficiência energética em relação à água, geralmente só despertamos nestes períodos de seca, e é preciso que quando chove também mantenhamos essa consciência.
É preciso mudar mentalidades, André.
É isso, isto é a pedra de toque, é de facto mudar comportamentos, mudar atitudes, e termos consciência de que nada é adquirido. Nós abrimos uma torneira e é adquirido que temos água. E não nos damos conta do que é que está para trás, o que é que custa tratá-la, aduzi-la, isto para falar, lá está, da água que utilizamos, por exemplo, para lavar os dentes. E os comportamentos é muito importante. Mas nestas regiões de escassez hídrica, parece-me a mim que ainda não há esta consciencialização de que podemos todos somados ajudar a fazer a diferença e ajudar. Só a dar nota de um ditado que há de um Maghreb, no norte da África, que é: a diferença entre o deserto e o jardim não é a água, é o homem. Portanto, este ditado diz tudo, a sabedoria dos magrebinos, neste caso, dizem muito. Portanto, o plantar árvores, isto é muito importante, os municípios...
Tudo depende do homem.
Tudo depende do homem e pode ajudar, uma vez mais, a defender-nos da ameaça de alterações climáticas decorrentes desse fenómeno.
Alentejo, clima e escassez hídrica, o tema em destaque neste primeiro programa da responsabilidade da ADPM, que regressa no próximo mês de março. André e Afonso, obrigada pela vossa participação. É tudo. Boa tarde.
Alentejo, clima e escassez hídrica, um programa do projeto homónimo. É promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente, através da Administração da Região Hidrográfica do Alentejo, em parceria com a Associação de Defesa do Património de Mértola, e cofinanciado pelo Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.